Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá.
E eu sou Bruno Barros.
Na entrevista da semana, vamos falar com o professor e cientista social da PUC-Rio, Ricardo Ismael, sobre a atual crise política brasileira.
No Perfil Carioca, vamos falar da vida e carreira do ex-representante especial da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, assassinado num atentado aos escritórios da ONU de Bagdá em 2003.
E o programa de hoje vai homenagear os dois percussores da Tropicália, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Para comemorar os 50 anos de carreira, eles se apresentam em outubro no Rio de Janeiro com a turnê Dois Amigos, Um Século de Música. Em pesquisa divulgada pelo Datafolha, o governo da presidente Dilma Rousseff atingiu 92,3% de reprovação nos primeiros 7 meses do exercício de mandato. O que pode vir depois? A sociedade tem acompanhado uma série de manifestações, como as jornadas de julho, panelaços e até ameaças de impeachment. A crise política no Brasil está instalada e não se sabe, no curto prazo, os rumos da política nacional.
Eu, Bruno Barros, e a repórter Maria Eduarda Monerá vamos entrevistar o professor e cientista político da PUC-Rio, Ricardo Ismael, para esclarecer o assunto. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Com os escândalos da Operação Lava Jato e as pedaladas, há indícios de que muitos políticos investigados fazem parte da base de apoio da presidente Dilma Rousseff. O Brasil está caminhando para uma crise institucional?
Você tem uma presidente que foi eleita em 2014, mas que, vamos dizer assim, deixou... A campanha deixou dois legados ruins para o seu governo, que se iniciou agora 1º de janeiro. Em primeiro lugar, foi feita uma campanha tipo vale tudo contra os adversários. Há também um problema, é que a presidente Dilma disse uma coisa na campanha e fez outra completamente diferente depois da eleição. Ela aumentou os juros, ela aumentou a gasolina, diesel, luz elétrica. Há um segundo problema, que é a questão do esquema de corrupção na Petrobras. Ali durante a campanha de 2014, muita gente dizia, não, isso é mentira, isso é a revista Veja que está inventando. Logo depois da campanha vai acabar tudo isso. Mas a gente descobriu que não tinha nada de mentira. Bom, então temos hoje um problema de natureza política que é bastante complexo. Uma presidente que, vamos dizer assim, fez o que não disse que não ia fazer na campanha, inclusive mudança de direitos trabalhistas. Isso fragiliza a relação dela com a sociedade. Ela tem pouco diálogo com a oposição, porque optou por uma campanha virulenta. Há, de fato, hoje, uma crise política, ou, novamente, dificuldades na relação do governo com o Congresso, do governo com a oposição, do governo com a sociedade.
Eduardo Cunha é hoje a figura de maior importância e representatividade do Poder Legislativo. Como podemos analisar seu rompimento político com a presidente Dilma Rousseff?
Veja, o Eduardo Cunha foi líder do PMDB na legislatura 2013-2014. Esse ano ele terminou fazendo uma leitura, ao meu ver, correta, de que ele, para ser eleito presidente da Câmara, teria que defender a ideia de independência dos poderes e terminou sendo eleito, inclusive, no primeiro turno. A partir daí, ele vai estabelecer, vamos dizer assim, acelerar as votações na Câmara e vai partir para uma agenda que ele, e junto aos líderes, ao colégio de líderes, decidia qual era a pauta. Quer dizer, o governo não conseguia apoio nem no PT, não conseguia apoio nem na base governista. Como é que ele podia esperar apoio da oposição? Então, na verdade, a questão não é Eduardo Cunha. O governo, de uma maneira muito esperta, inteligente, tentou, vamos dizer assim, demonizar Eduardo Cunha para criar uma pressão na sociedade contra Eduardo Cunha. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nesse primeiro semestre, abriu uma investigação em relação a alguns políticos. Então, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e alguns políticos, senadores, deputados, estão sendo investigados pelo Ministério Público. O senhor Júlio Camargo tinha, desde setembro, outubro, novembro do ano passado, tinha aceito fazer delação premiada. Ele tinha feito já 2 ou 3 depoimentos e nunca tinha dito que o Eduardo Cunha tinha recebido dinheiro. E agora, no quarto depoimento, disse que o Eduardo Cunha recebeu US$5 milhões. É muito importante que o Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, possam ir a fundo nas investigações e verificar, de fato, quem tem hoje, quer dizer, quem está envolvido com esse desvio de dinheiro da Petrobras. Se o Eduardo Cunha tem um envolvimento e que recebeu dinheiro, tem que ser denunciado. Na verdade, durante o primeiro semestre inteiro, o Eduardo Cunha já era um presidente que não dava amém, ou não, enfim, era independente do Palácio do Planalto. Bom, o primeiro item da pauta-bomba é um item que estava lá para ser votado, que é o aumento do salário dos advogados da Advocacia Geral da União. Eu acompanhei essa sessão. 59 deputados do PT votaram a favor do aumento. O Eduardo Cunha pode ser responsabilizado porque não botou na gaveta, mas porque ele botou para votar. Mas quem votou não foi o Eduardo Cunha, que ele nem vota, ele não aperta o botão para votar. Quem votou foram os deputados que estavam presentes. E desses deputados presentes, 59 deputados do PT votaram pelo aumento do advogado geral da União. É que o governo não controla nem o PT. É claro que o Eduardo Cunha é uma figura polêmica, de trajetória polêmica, etc. Eu não estou nem entrando nessa discussão. Eu estou falando dele como presidente da Câmara. Ele foi eleito presidente da Câmara, por grande maioria, com a aprovação do Colégio de Líderes. E quem decidiu foi o plenário. Portanto, é falsa a ideia que o governo tenta vender que o problema é Eduardo Cunha. O problema é que o governo não consegue controlar o PT nem a base governista.
O Brasil hoje é a quinta maior economia do mundo. Quais poderiam ser os impactos dessa crise política no cenário internacional?
Veja, o Brasil tem duas, hoje em dia tem duas teses duelando aí, duas hipóteses duelando aí. Uma que diz assim, não, o problema da economia é a crise política. Quem defende essa tese geralmente são pessoas do governo Dilma que querem tentar isentar o governo Dilma e a própria Dilma de qualquer erro na economia. Ela está fazendo tudo certo. Ela sempre fez tudo certo no primeiro mandato, continua fazendo tudo certo, mas, infelizmente, a Operação Lava Jato está aí, o Congresso também joga contra, então a culpa não é dela, a culpa é do Congresso e da Operação Lava Jato. Eu não concordo com essa hipótese. E outros que eu estou incluído neles, que estão dizendo assim, não, na verdade a Dilma já tinha no ano passado, o Brasil no ano passado teve um crescimento muito pequeno, próximo de zero. Quer dizer, de alguma maneira o Brasil já estava desacelerando no ano passado, portanto o crescimento já estava caindo. Se amplia esse ano, que já estão falando de uma queda de 2,5% do PIB esse ano, que é a maior queda dos últimos 25 anos. Aparentemente, o governo trabalha, portanto, com que a gente vai ter um ano de 2015 que é horrível para o trabalhador. Se tudo der certo, se começa a melhorar a partir de 17, 18.
Professor, e por fim, quais medidas imediatas são possíveis e necessárias para conter a crise?
Primeira medida, você tem que falar a verdade para a sociedade. Não é possível que, já disse, o que foi dito na campanha foi uma coisa e depois foi feito outra. E se continua dizendo assim, não, eu não cometi erro nenhum. Eu estou fazendo tudo certo na economia e o problema são os outros. É porque tem a crise internacional, é porque tem a Operação Lava Jato, é porque tem um Congresso. Nunca é nada, o governo não faz nada de errado, não fez nada de errado esse tempo. Dois, é preciso haver, por exemplo, o presidente Lula começou já a fazer campanha para 2018. Isso não é possível, quer dizer, se ele está fazendo campanha e cada medida do governo é para elegê-lo em 2018, então isso também gera uma desconfiança muito grande. Terceiro, é preciso que haja maior habilidade e liderança política para que se converse com o Congresso. Você precisa de ter liderança e precisa de ter habilidade para poder fazer desatar os nós.
Obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
O Brasil é o quarto país com a maior população carcerária do mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Os dados são de uma pesquisa recente divulgada pelo governo federal.
A população carcerária do Brasil cresce em ritmo acelerado. Em apenas 10 anos, o número de detentos no país dobrou. Hoje, chega a 607 mil presos. Os dados são do novo relatório do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, o Infopen. Mas de que forma esse dado reflete o tipo de sociedade que vivemos? O professor de Direito Penal da PUC-Rio, André Perecmanes, explica que o cenário atual é fruto da ideia de que o encarceramento vai resolver problemas crônicos do país.
A desigualdade social, embora ela tenha caído estatisticamente nos últimos anos, ela não caiu de forma suficiente para reduzir a criminalidade dessa forma. Por outro lado, a gente tem um movimento cada vez maior acreditando que a punição seja a solução.
As condições subhumanas também fazem parte do sistema carcerário do Brasil. A superlotação, a tensão e constantes rebeliões são alguns dos exemplos. Nesse sentido, André Perecmanes acredita que os presídios brasileiros não oferecem mecanismos necessários para que o indivíduo se reintegre de forma adequada na sociedade.
você superlotar um presídio, colocar o preso em condições praticamente insalubres, alimentar ele terrivelmente, não dá trabalho para ele na maioria das vezes, não dá lazer. Quer dizer, nada disso contribui para que a pessoa conviva em sociedade.
A urgência do Brasil em reduzir o número de pessoas fica mais clara com as projeções da pesquisa do Infopen. O estudo indica que se esse ritmo de encarceramento for mantido, o país pode contar com cerca de 1 milhão de pessoas presas em 2022. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
A reinauguração parcial do bonde de Santa Teresa traz de volta o charme às ladeiras do tradicional bairro carioca. A expectativa é que o movimento turístico recupere um pouco da intensidade.
Depois de 4 anos de obras, o bondinho de Santa Teresa voltou à ativa. Mas só o trecho entre o Largo da Carioca e o do Curvelo foi reinaugurado, o que corresponde a 10% do percurso total. Para a moradora de Santa Teresa, Fabiane Feitosa, a reforma é negativa. Apesar de não depender do bonde no dia a dia, ela afirma que a longa duração das obras interfere muito na rotina do bairro.
Eu acho que o comércio foi muito prejudicado, né? E o trânsito em si é horrível, porque você não consegue fazer os caminhos direito, sabe? E já cheguei até a ver 2 acidentes de carro caindo nos buracos.
A circulação do bonde foi interrompida em 2008, quando a falta de manutenção provocou um grave acidente. 6 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. O novo projeto mantém as características originais do transporte, agregando mais tecnologia, principalmente na segurança. A previsão de conclusão das obras é para o primeiro semestre de 2017. Durante o período de pré-operação, o horário de circulação vai ser de 11 da manhã às 4 da tarde, com intervalos de 20 minutos entre as viagens. O bonde ainda não voltou a passar na rua Almirante Alexandrino, onde fica o restaurante Espírito Santa, mas a chefe proprietária, Natasha Fink, já percebeu uma melhora na frequência de clientes. Durante o período mais intenso das obras, Natasha teve uma alta temporada 20% menor do que o previsto. Entre os meses de março e junho, o prejuízo chegou a 60%.
O meu negócio é um negócio que ele foi planejado para estar dentro de um sítio turístico, né? Então, assim, esse sítio turístico, ele perdeu a sua principal atração. Eu espero que com a volta do bonde, Santa Teresa volte a ser o que realmente deveria ser, né? Essa área de interesse turístico, histórico, e o bonde é a principal atração. Porque realmente o bonde, ele é a identidade do bairro.
Mesmo com apenas 900 metros de trilho reabertos, parece que o passeio de bonde continua uma atração. Desde a reinauguração no final de julho, cariocas e estrangeiros têm formado filas para experimentar a nova versão do charmoso transporte que é a cara do bairro. Ana Luísa Nunes para o Revista Jovem.
Faltam 2 meses para o Enem. Com poucas vagas para milhões de estudantes, a disputa pelas maiores médias não é somente dos alunos. Escolas e cursinhos apostam em métodos semelhantes para estar no topo.
Em 2009, o Enem se tornou a principal prova para os estudantes de todo o Brasil. O exame avalia alunos do ensino médio e serve para ingressar no ensino superior. Muitas escolas e cursinhos investem na busca da metodologia para obter bons resultados. O ranking anual do Enem classifica as melhores redes de ensino, mas a disputa não é somente entre os alunos. A classificação no ranking do Enem é a principal propaganda de muitas escolas para atrair novos alunos. Com médias altas nas provas objetivas, é fácil convencer os pais de que vale a pena investir financeiramente na instituição. O diretor acadêmico do Colégio Anchieta, Ricardo Alencar, não acredita que o resultado obtido no Enem seja a melhor forma de avaliar uma escola.
Se era para avaliar estudante, mudou para ranquear a escola, para classificar o desempenho das escolas, injusto porque as escolas não são iguais, totalmente diferentes, ao contrário, em seus projetos pedagógicos, investimento, aplicação, desenvolvimento das novas tecnologias educacionais.
Muitas dessas instituições adotam um método semelhante para se manter no topo. A construção das turmas começa pela seleção dos alunos. Os que possuem as maiores notas ficam juntos. As turmas são geralmente pequenas, com média de 20 a 40 alunos. Outro fator em comum são os professores qualificados. Para Ricardo Alencar, o aluno deve ser formado para pensar e atuar na sociedade, não apenas para buscar a maior pontuação nas provas.
Queremos entregar à sociedade, no final da educação básica, um aluno, um cidadão livre, consciente, pensante, crítico.
Os conteúdos da prova são importantes para muitos jovens do Brasil para ingressar no ensino superior, mas os aprendizados da formação educacional devem ser levados para a vida inteira. Mariana Vicente, para o Revista Jovem.
19 de agosto de 2003, Bagdá. Uma bomba atinge o escritório das Nações Unidas e deixa 22 mortos. Dentre eles, estava o personagem do perfil carioca de hoje, o ex-representante especial da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello.
Pois não, Douglas Piotr, 6h24, hora aqui de Londres, a ONU confirma o secretário, o representante especial do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morreu. Uma bomba explodiu agora há pouco, uma bomba explodiu hoje mais cedo, em Bagdá, bem embaixo do escritório dele.
Carioca da Gema, Vieira de Mello tinha 55 anos, sendo 34 deles dedicados à ONU. A carreira começou logo após se formar na Universidade de Sorbonne, na França. Iniciou a trajetória de sucesso no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. Vieira de Mello participou ativamente de missões de paz em países como Bangladesh, Sudão, Kosovo, Ruanda e Timor-Leste.
Hi, good afternoon. My name is Sergio Vieira de Mello. I'm Brazilian and I'm presently United Nations High Commissioner for Human Rights.
Muito dedicado às causas internacionais, educado e honesto, essas foram as três características escolhidas pelo amigo de 40 anos e colega de trabalho, o embaixador Luiz Felipe Lampreia, para descrevê-lo.
Ele era uma pessoa corajosa. Ele, por exemplo, quando eu era embaixador em Genebra, ele era alto funcionário, ele foi designado para ir para Sarajevo, capital da Bósnia, no auge da guerra. E ele me disse, não, eu vou, eu sei que não tem água, não tem luz, não tem nada, bala chovendo, mas eu vou porque é a minha missão.
A primeira grande missão do diplomata dentro da organização ocorreu em 1992, no Camboja. O carioca insistiu em negociar com os guerrilheiros do Khmer Vermelho na guerra civil do país. Só assim conseguiu repatriar os refugiados cambojanos. A carreira de Vieira de Mello na ONU deslanchou após o sucesso da operação. Segundo o diretor do Centro de Informações da ONU para o Brasil, Giancarlo Suma, Vieira de Mello demonstrou pela primeira vez ser um excelente conciliador.
Então, o Sérgio tinha essa grande experiência, essa capacidade de diálogo, essa grande capacidade diplomática. Ele aceitou a missão, essa missão de tentar fazer algo para a pacificação, a reconstrução nacional no Iraque. Ele foi lá, só que, digamos, as vozes da razão no Iraque, enfim, já não tinham mais vez. Então, o Sérgio, nesse sentido, era sem dúvida, dos nossos funcionários mais talentosos que já mais trabalharam para a organização. E percebemos hoje de ter vários Sérgios trabalhando, alguém como ele não apareceu até agora.
Vieira de Mello deixou o Acnur em 2012 e se tornou Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Nessa época, o diplomata atingiu o mais alto cargo de um brasileiro na organização. Apesar disso, ficou poucos meses nessa função. Já em 2003, o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ofereceu a ele o cargo de representante especial da organização no Iraque.
O diplomata brasileiro e chefe do Departamento dos Direitos Humanos da ONU, Sérgio Vieira de Mello, será o representante especial das Nações Unidas no Iraque. A escolha será anunciada formalmente pelo secretário-geral da organização, Kofi Annan.
Ainda de acordo com o porta-voz da ONU no Brasil, Vieira de Mello não estava confortável com o convite, mas aceitou assumir o cargo em Bagdá. Ele manteve a filosofia de tal amigo Lampreia e não recusou a missão.
E o legado principal dele foi a dedicação à paz, tal como construída através da cooperação internacional e de órgãos como as Nações Unidas.
Após quase 15 anos da morte de Sérgio Vieira de Mello, Suma e Lampreia concordam na escolha da principal lição deixada pelo embaixador brasileiro, a excelente capacidade de usar o diálogo para manter a paz. Marina Costa, para a Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Embora ambientado nos anos 1920 e 1930, O último filme de Ken Loach conjuga sua narrativa com os dias atuais. Não faz uma transposição do tempo. O que ele nos propõe é uma reflexão sobre o mundo contemporâneo e suas contradições, conflitos e assimetrias que caracterizam a nossa vida cotidiana. Ao longo do processo histórico, esses elementos se acentuaram e hoje se escondem no contexto da globalização e da informação controlada. No entanto, tem nome, procedência e identificação claras. É isso que nos diz o personagem central, Jimmy, deste lúcido e criativo filme de Loach. Num discurso síntese da narrativa, o libertário lutador por uma Irlanda livre e autônoma, exilado, que retorna dos Estados Unidos, Jimmy nos diz que as dificuldades vividas são fruto da especulação financeira e seus atores. A crise de 29 e todas as outras que se seguiram à Grande Depressão, incluindo a que estamos passando, iniciada em 2008, com a quebra das finanças mundiais, têm a mesma origem. Esse é o sentido do expressivo discurso de Jimmy aos seus liderados, que o aplaudem com entusiasmo sob os olhares de reprovação do pároco, da vila e das autoridades. Ken Loach reconstrói neste seu último trabalho parte da história da sua heróica Irlanda dividida entre católicos, protestantes e a coroa inglesa. Focaliza a disputa acirrada pelo poder que se mantém sob um tênue equilíbrio depois de inúmeras guerras intestinas. O ponto de discórdia entre católicos, protestantes e autoridades é a reconstrução de uma espécie de clube comunitário onde a vida camponesa assume diferentes habilidades culturais. O dia a dia fica mais criativo e integrado e tem a adesão dos jovens e crianças que se sentem valorizados em seus desejos. Essas práticas culturais, no entanto, são reprovadas pelo vigário, que as considera pecaminosas e fora dos preceitos e ensinamentos eclesiais. Neste contexto, Loach faz a sua abordagem reflexiva que nos conduz à realidade dos dias atuais. É uma constante da sua obra. Ele olha para o específico para nos fazer pensar no geral. Com uma linguagem extremamente simples, sem grandes rebuscamentos e efeitos, Loach imprime a sua narração à força dos libelos. Não é panfletário, é eficiente. Produzido com emoção e afeto dramático, James Howe é um filme que propõe ao espectador o sentimento do mundo e a reflexão sobre ele. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil vão comemorar 50 anos de carreira em 2015, juntos, na turnê Dois Amigos, Um Século de Música. Nos dias 16 e 17 de outubro, a dupla vai estar comemorando essa data junto com os cariocas.
Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar.
Da Bahia para o Mundo, a turnê em comemoração aos 50 anos de carreira dos cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil foi anunciada no dia 30 de março deste ano. A parceria, que dura 50 anos, está passando por 11 países do Velho Continente. No mês passado, foi anunciado shows da turnê em 7 capitais brasileiras: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e, por último, Salvador. Nos dias 16 e 17 de outubro, a comemoração vai ser no Citibank Hall, às 10 horas da noite, mas ainda não divulgaram informações sobre o valor dos ingressos.
Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui.
A setlist dos shows contam com sucessos como Beck em Bahia, Andar com Fé e Tropicália.
Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá.
Os dois artistas que entraram no cenário musical com o movimento tropicalista ainda agitam uma legião de fãs para shows devido à temporalidade. Para o professor do Departamento de Letras da PUC-Rio, Miguel Jorge, isso pode ser atribuído à adoção de temas atuais nas composições dos cantores.
Acho que a música em geral tem esse poder, assim, da temporalidade, né, de permanecer de alguma forma. Caetano tem isso como uma máxima da carreira dele. Os discos dele são sempre, de alguma forma, ele é camaleônico, né? Como ele mesmo diz, assim, os discos dele sempre trazem alguma novidade, ele sempre tenta incorporar alguma coisa sobre o contemporâneo. O Gil também fez isso, talvez de uma forma menos programática como o Caetano.
Josh ressalta ainda que é natural os simpatizantes da dupla retomarem as canções da década de 60. Isso ocorre devido à força social e política da época do lançamento delas. Maria Eduarda Monerá para o Revista Jovem. E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda-feira no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa, você ouviu as músicas Eu Vim da Bahia, Back in Bahia e Tropicália, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e Pedacinho do Céu.
E também os anúncios da escolha de Sérgio Vieira de Mello como representante da ONU no Iraque e a morte do diplomata, além do discurso de Vieira de Mello para os funcionários da ONU.
Gostaríamos de agradecer Yasmin Almeida e Sebastião Igor pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabat.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.